Aqui é a Rádio USP e essa é a história do rock. Olá, meu nome é Mário De Vivo e este é o 13º programa sobre a história do rock. Hoje o tema é o punk rock. O punk rock, que é um gênero musical diferente do rock que vinha sendo feito no início dos anos 1970, porque justamente representou uma reação a esse rock dos anos 70. E nós vamos explorar como isso se dá. Para entendermos o que é o punk rock e como ele se desenvolveu, nós temos que entender o rock que vinha antes. Nós viemos de uma maratona de vários programas simplesmente apresentando a riquíssima variedade de rock dos anos 1970, incluindo o hard rock, o metal, o rock progressivo, o country e o folk. E apesar de serem muito diferentes entre si, a maioria das bandas e artistas que representavam esses gêneros de rock no início dos 70 tinham começado suas carreiras ainda nos anos 1960. Muitos desses artistas eram altamente consagrados, famosos, verdadeiros rockstars. As novas gerações que chegavam ao universo do rock depois desses superastros também queriam o seu espaço, mas esse espaço estava definido entre as velhas estrelas e o fortíssimo cenário pop dos meados dos anos 1970, como por exemplo a música disco que estava bombando nessa época. Como fazer então algo novo, cheio de energia, num espaço tão competitivo? As bandas e artistas punk conseguiram de um jeito muito particular. O que eles fizeram foi esquecer as lantejoulas e o virtuosismo dos superastros e foram direto na jugular, na energia juvenil pura, sem frescura, direto nos palcos dos clubes e dos pubs. Os americanos acreditam que o punk rock nasceu em Nova York, e isso é possível em função das datas. Mas os ingleses também acham que foi em Londres. Mas, como todos os fenômenos culturais modernos, detectar a origem exata pode ser um pouco difícil. Vamos então ouvir o punk americano e o punk inglês dos primórdios. A primeira é da artista americana Patti Smith, com sua banda The Patti Smith Group, cantando Ask the Angels, de 1976. A segunda é dos ingleses Sex Pistols, com God Save the Queen, de 1977. Ouvindo as duas bandas com as suas duas músicas, nós vamos ter um vislumbre claro da essência do que foi o punk rock.
Jared can take it from me.
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a História do Rock. Ambas as músicas que acabamos de ouvir não deixam dúvida quanto a pertencerem ao gênero punk. O que é que a gente repara logo de cara nessas músicas? Em primeiro lugar, a virtual inexistência de virtuosidade, pelo menos aparente. Os músicos, se têm qualidades técnicas, não estão interessados em demonstrá-las. As músicas, quando comparadas ao rock de outros gêneros feitas na mesma época, são modestamente simples. Mas é exatamente esse o charme do punk. Os artistas punk representam uma revolta ao padrão de alta virtuosidade do rock que vinha se desenvolvendo até então. Os vocalistas não enfeitam as linhas melódicas, que são ultra simples. Frequentemente cantam quase como se estivessem falando. Mas não é possível negar que essa música tinha muita energia juvenil. Imaginem o fluxo energético de um estádio de esportes com 70 mil fãs e uma banda de hard rock tocando a 150 metros de onde você está. Se você for fã, vai adorar. Mas em termos de quantidade absoluta de adrenalina, você deve agora imaginar-se numa casa noturna punk com o som direto nos ouvidos e a banda tocando praticamente na sua cara. Se deu para imaginar, eu não sei. Mas com certeza essa fórmula deu certo. O punk fez sucesso porque as pessoas que estavam entrando no mercado de rock estavam começando a tanto tocar quanto ouvir rock pela primeira vez e tornar a música, o rock, como parte de suas vidas, entendeu o punk como algo altamente energético. Vamos quebrar um pouco essa vibe de super energia do punk rock para mostrar o tipo de rock que se ouvia na mesma época que as bandas punk estavam começando a decolar. O que vamos ouvir é um dos maiores sucessos do rock de todos os tempos, com a banda americana Eagles, Hotel California.
Thank you. master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't.
Hotel California é uma música de 1976, fez história, mas apesar de ser muito bonita, muito interessante e um imenso sucesso na época, não tem nem um terço da energia de palco que as músicas punk que nós acabamos de ouvir. E nós vamos ouvir uma próxima que vai mostrar isso novamente muito bem. Para demonstrar isso, vamos ouvir uma das bandas mais marcantes do punk, que foi sem dúvida os Ramones. Todos tinham penteados parecidos, de cabelos longos e negros escorridos. O vocalista Joey Ramone tinha uma voz muito característica. Vamos ouvir com o Ramones, de 1989, Pet Sematary.
Under the old double with the steamboats, ancient goblins and wallows, come at the grand light making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Moldings and fangs that are picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries, something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. My life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I feel a chill. Victor is grinning, flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Oh no. Oh no. I don't want to live my life.
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock.
E o punk foi mudando. Nos anos 1980, o cenário mudou muito. Para começar, uma parte do punk deu origem ao rock new wave e outra foi para lados mais obscuros. Mas isso é para semana que vem. Vamos mostrar que uma banda punk se transforma em banda new wave muito rapidamente ouvindo duas músicas do genial The Police. A primeira é de 1978, o punk rock So Lonely. E a segunda é de 1983, o pop new wave Every Breath You Take. Vamos ouvir então, reverentemente, The Police, So Lonely, de 1978, e Every Breath You Take, de 1983.
Can't convince myself.
sensacional The Police, senhoras e senhores, com Sting, Summers e Copeland. Copeland, um tremendo baterista. O Summers criando toda uma sonoridade nova com o uso dos pedais de delay e de outros efeitos na guitarra. E a genialidade do Sting com a voz maravilhosa e a musicalidade que ele sempre teve desde a banda, desde o Police até a sua carreira solo. Mas agora vamos voltar à questão do que foi o punk e do que veio a ser todo o rock dos anos 1980. O punk, ao abandonar o virtuosismo, abandonou também a velha estrutura do rock baseado, centrado num guitarrista do tipo Guitar Hero. Esses solos praticamente desapareceram. Solos de bateria, solos de baixo, solos principalmente de guitarra. Assim, as músicas produzidas a partir da segunda metade dos anos 1970 e a seguir na década de 1980 fizeram com que o rock se assemelhasse mais à estrutura da música pop, onde os solos, onde o virtuosismo dos instrumentistas eram deixados de lado. Isso não quer dizer, como nós vamos ver na semana que vem, que os grandes instrumentistas, os grandes músicos sumiram do mapa. Eles estavam lá, só que já não se exibiam da mesma forma que o rock glorificado do Guitar Hero dos anos 1970. Na semana que vem nós vamos explorar, ainda que brevemente, o espantoso mundo do rock dos anos 1980 e o seu legado. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.
Você ouviu História do Rock, produção Mário De Vivo, Gabriel Soares e João Henrique Rafael Júnior. Apresentação Mário De Vivo, trabalhos técnicos Gabriel Soares. Se você perdeu ou quer ouvir novamente os programas anteriores, acesse www.jornal.usp.br.